pode discutir isso. Ou ela não vai querer estar presente.
Bem,
ok. Muito bem, portanto, temos agora a apreciação e votação do relatório de uma audiência. A audiência feita à ProTED, na Associação de Professores de Teatro e Educação, e que o relatório foi distribuído. Eu não sei se alguém tem algum comentário a fazer em relação a esse relatório. Não estou a ver dedos no ar, portanto posso assumir que está aprovado o relatório. Muito obrigado. Depois temos a apreciação e votação de relatórios finais de petições. Temos a petição número 345/13, que solicita a criação de um grupo de recrutamento para a língua gestual portuguesa, de que é relatora a senhora deputada Sandra Pontedeira. Eu não sei se quer dizer alguma, acrescentar algumas palavras em relação a isto.
Não, Sr. Presidente, apenas se alguém tiver alguma dúvida a colocar sobre o que está no relatório, estou a dispor. Obrigada.
Muito obrigado. Portanto, eu punha à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. A petição 376/13, que solicita a ratificação das listas de mobilidade interna e contratação inicial de 2017-18 divulgadas pelo Ministério da Educação, que é relatora a senhora deputada Maria Augusta Santos. Não sei se há alguma discussão, alguém quer algum esclarecimento?
Estou disponível para prestar os esclarecimentos que sobre esta matéria queiram saber, queiram tomar conhecimento.
Muito obrigado, senhora deputada. Penso que não há necessidade de esclarecimentos. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos a apreciação e votação da admissibilidade de petições. A primeira é uma petição 426/13 que solicita a adoção de medidas quanto ao posicionamento remuneratório dos docentes providos por concurso nas carreiras docentes do ensino superior. O número de subscritores é superior a 1000 e, portanto, seria de indicar um deputado relator do PS e a senhora deputada Maria Augusta Santos. Muito bem. Depois temos... Senhora, temos a petição 427, solicita a adoção de medidas com vista à valorização da educação e dos seus profissionais. Tem quase 15 mil subscritores. E o deputado relator terá que ser indicado pelo Bloco de Esquerda? Será? Senhora deputada Joana Mortágua. Depois temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a requerer a audição do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre a aplicação do diploma de emprego científico. Senhora, não sei se o deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Uma breve apresentação, o documento é conhecido. A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência lançou em outubro de 2017, há pouco tempo, um dos últimos estudos, que é público, denominado Investigadores com Atividade Docência no Ensino Superior. Na verdade, este estudo debruça-se sobre os números da precariedade no ensino superior, ou seja, todos aqueles investigadores que neste momento, sejam eles bolseiros, sejam eles investigadores FCT, estejam eles ao abrigo de outro tipo de programas que não um contrato de docência, dão neste momento não só apoio ao trabalho de docência, mas muitas das vezes ficam, inclusive, responsáveis por essas mesmas unidades curriculares e, portanto, na verdade, nós estamos perante um problema que não é novidade e que nós, inclusive, no requerimento dizemos isso, não é novidade. O Bloco de Esquerda e a própria Assembleia da República já se debruçou sobre este assunto várias vezes. A verdade é que, passados 2 anos deste governo, também interessava fazer um balanço das medidas e da legislação que neste momento está vigente e que pode garantir um combate à precariedade. Por um lado, olhar para a responsabilidade, que é grande, a responsabilidade das instituições de ensino superior que não têm dado cabalmente resposta a algumas iniciativas legislativas que têm saído da Assembleia da República, nomeadamente o Decreto-Lei 57, mas também nos preocupa, ao mesmo tempo, por exemplo, o atraso para a saída da regulamentação do Decreto-Lei 57, que teve de esperar mais de 4 meses para conhecer a luz do dia, e isso obviamente colocou também as instituições numa situação complicada. São estes vários fatores que não são contraditórios, mas que na verdade têm todos ajudado para que o problema da precariedade no setor do ensino superior e da ciência, ao contrário do que é vontade da maioria parlamentar, acho eu, que suporta o Governo, de a diminuir o máximo possível, a verdade é que os números nos assustam. Nós olhamos, por exemplo, para a categoria outro tipo de docente, ou seja, nós estamos a falar de uma categoria muito genérica que este estudo aponta, mas que, na verdade, engloba todos os bolseiros, investigadores, todos aqueles que não têm contrato de docência, mas que dão aulas. Foram considerados docentes convidados, visitantes, regime de prestação de serviço, representam 10% no escalão dos menos de 30 anos, 18% entre os 30 e os 34 anos, e atinge esse valor máximo, 19% no escalão seguinte, dos 35 aos 39, ou seja, nós estamos a falar em várias faixas etárias de uma percentagem já grande para aquilo que devia ser, porque, na verdade, deviam ser contratos de docentes, deviam ser docentes e não investigadores. E, portanto, são todas essas razões que nos levam a dar entrada deste requerimento. Seria importante ouvir aqui o Sr. Ministro para debater com o Sr. Ministro medidas legislativas, obviamente, a responsabilidade do Governo Central perante a matéria e uma justificação para números que são assustadores e que, com certeza, não preocupam só o Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém gostaria de fazer uma intervenção. Senhora Deputada Nilza Sena.
Sr. Presidente, muito sinteticamente para dizer que o PSD vê com bons olhos a possibilidade de sempre poder ouvir o Sr. Ministro e neste tema também acho que consideramos que é pertinente poder ouvi-lo e, portanto, votará favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, preferiu?
Senhor? Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera pertinente, relevante e atempado o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Nós temos, efetivamente, temos uma componente que é, nós sabemos, o relatório, no fundo, traz novos dados, uma situação que nós mais ou menos conhecemos, mas do ponto de vista do calendário político, quer por más, quer por boas razões, este assunto tem demorado. Entre as boas razões aponto o facto de que nós não podemos ser alheios ao facto de que o Parlamento ter querido melhorar o decreto-lei original demorou o seu tempo. Podemos dizer, bom, foi pena ter demorado, mas no nosso entender teve bons resultados, ou seja, foi possível conseguir fazer mais do que aquilo que inicialmente se pensava que se podia fazer. Agora, a verdade é que temos todo o interesse em contribuir, e nesse aspecto saudamos a iniciativa do Bloco de Esquerda, temos todo o interesse em contribuir para que haja uma pressão permanente sobre este assunto, para que este assunto avance. Eu até quero crer, e como é óbvio, o Partido Socialista tem um particular interesse na posição do Governo sobre esta matéria, mas eu acho que até será útil para o próprio Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior que haja uma pressão visível do Parlamento sobre esta matéria, porque uma parte das dificuldades e das resistências que têm existido são resistências também à própria ação do Ministro e do Ministério nesta matéria. Infelizmente, tem havido algumas tomadas de posição pública de pessoas que nós consideramos responsáveis institucionalmente sobre esta matéria e que não têm ajudado a configurar de uma forma positiva o debate público. Até por isso, se calhar, é bom termos a oportunidade de falar desta matéria aqui com o Sr. Ministro. A regulamentação, efetivamente, demorou mais do que nós podíamos esperar. Eu julgo que, apesar de tudo, haverá uma contrapartida interessante, é que, provavelmente, a regulamentação será terá hoje condições para ser mais menos divisória do que poderia ter sido numa fase anterior. Tudo isto para dizer que nós concordamos com o facto de que esta é uma matéria relevante, importante, e é uma boa altura para voltar a ela. É útil voltar a ouvir o Sr. Ministro aqui. Penso que há hoje condições para darmos outra velocidade também ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Contrato de Legislatura. Penso que todos estaremos de acordo que isso também será bom para mantermos em cima da mesa e dentro do nosso controle parlamentar o conjunto diversificado de questões que têm a ver com esta matéria. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em consequência desta posição, votará a favor do requerimento do Bloco de Esquerda.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do CDS também aprovará o requerimento do Bloco de Esquerda, naturalmente, não propriamente por uma curiosidade ou por um mecanismo que nos agrade de criação de pressão sobre o Sr. Ministro do Ensino Superior da Ciência, nem tão pouco para lhe dar a oportunidade de dizer que a responsabilidade não passa por ele e passará pelos presidentes das instituições ou pelos senhores reitores, mas para ter um esclarecimento cabal. Eu percebo o argumento, e percebo, aliás, sou implicada nisso, não é? De que a Comissão fez algum trabalho sobre o Decreto-Lei 57, concretamente, e que isso atrasou um ano em relação à data inicial de lançamento desse decreto. Em todo o caso, se eu bem me lembro, já não tenho exatamente a memória completamente presente, mas até tenho a sensação que foi o grupo parlamentar do PS que introduziu na norma transitória uma primeira janela de contratação que acaba a 31 de dezembro de 2017 e, por isso, quer dizer, a questão do atraso não é resposta, não é? Do eventual atraso que possa ter havido aqui no Parlamento, que em todo caso teria sempre terminado em julho, não é resposta para um prazo efetivo sobre o qual nós temos recebido inúmeras queixas de pessoas preocupadas que poderão não ver a sua situação resolvida nesse horizonte. E, portanto, sim, viabilizamos o requerimento com o objetivo de ter respostas e, se não as houver cabais, então quais é que são os caminhos possíveis para não prejudicar as pessoas, porque esse seguramente não era o nosso objetivo quando tentámos negociar o Decreto-Lei 57 de uma maneira mais produtiva. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Chegamos ao fim da nossa reunião. A próxima é no dia 20 de dezembro. Eu só lembro aos senhores deputados que esta reunião, como é a reunião regimental mais uma audiência, vai durar aproximadamente 4 horas. Sim, 4 horas. E, portanto, senhora deputada Nilza de Sena.
Senhor Presidente, a nossa ordem de trabalho não prevê os outros assuntos, como habitualmente, mas eu queria aproveitar o facto de estarem aqui quase todos os coordenadores, excepto a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, para dizer que gostaria de ver com os senhores coordenadores a possibilidade de marcarmos uma reunião sobre o grupo de trabalho de contratos de legislatura. Uhum. Tínhamos ficado com essa questão pendente e às vezes é mais difícil depois nos nossos afazeres encontrarmos. Não sei se seria possível, entre os que estamos, consensualizar uma data e depois fazermos chegar.
Pois. Mas está por pouco que seja já a seguir agora, não é?
Não temos é cá a deputada Ana Mesquita. Eu, por mim, posso fazer. Temos é que tentar falar com o Sr. Deputado Ana Mesquita para não dizer que não foi avisado. Mas temos que avisar. Sim. Os serviços podem fazer essa diligência. É que assim matávamos, pelo menos.
Não, eu penso que poderiam pelo menos chegar a uma decisão provisória, até depois ser confirmada com a Sra. Deputada Ana Mesquita, mas ficar já com uma ou duas datas possíveis, não é? Acho que faz sentido. Com certeza, Sra. Deputada. Acho que estão todos de acordo. Muito obrigado.